Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SciTalk. Não falaria mais um episódio, mas uma nova série aqui dentro do podcast, que é o SciTalks, um programa de entrevistas. E eu sempre quis trazer mais pessoas aqui pro meu podcast. Eu já trouxe profissionais diferentes para falar em alguns programas, como vocês podem ter percebido quando foi o caso do plantão SciTalk, mas hoje é para falar sobre ciência, sobre a vida desses pesquisadores, jovens cientistas que estão mudando o mundo e que, né, na maioria das vezes eles não aparecem muito ali nos holofotes, e essa é a minha missão, botar esses pesquisadores no holofote. E para começar, eu acho que não teria melhor pessoa para começar esse programa, que é com um grande amigo meu, um grande pesquisador, Theo Marins. Seja bem-vindo ao SciTalk.
Fala, Luiz. Bom dia, boa tarde, boa noite aí todo mundo que tá ouvindo a gente. Satisfação, cara, um prazerzaço fazer parte desse projeto aí. Vamos bater um papo massa hoje, espero que o pessoal curta junto com a gente.
E, Theo, pra gente começar, eu queria que você me respondesse de uma forma bem objetiva. Um pouco sobre quem é você, o que você faz, como você chegou até onde você tá hoje, e no final, queria que você indicasse um livro pra gente começar o nosso papo.
Legal, cara. Bom, eu sou biomédico de formação, sou formado na Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu caí, assim, eu queria ter uma história bonita para contar, assim, como é que eu cheguei na ciência, mas minha história é uma história que não seguiu qualquer roteiro, assim. Eu queria dizer que eu fui uma criança brilhante, que eu fiz cursos, que eu sempre tirei nota boa e tal, mas na verdade isso nunca aconteceu, e eu fui me descobrindo na medida que eu fui me desenvolvendo dentro da biomedicina. Então, na biomedicina, quando eu entrei, eu não sabia, assim, não estava claro que eu queria seguir a carreira científica, mas eu fui me encontrando na medida que eu fui observando que na pesquisa a gente tinha, a nossa rotina era, não tem rotina. Cada dia é um problema novo dentro da sua própria pesquisa, então cada dia você tem que bolar soluções diferentes para novos problemas. E a falta de rotina, eu sou um cara hiperativo, isso sim, desde pequeno, eu fui diagnosticado com TDAH, com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu tenho dificuldade de fazer a mesma coisa por muito tempo. Então, na pesquisa eu me encontrei. Então, foi uma maneira de eu colocar para fora assim, a minha natureza propriamente dita, e poder me doar mais e por inteiro assim, a uma carreira. Então, estou super satisfeito, assim, completamente realizado dentro da pesquisa científica, dentro da neurociência. E eu tenho bastante dificuldade de me enxergar hoje em qualquer outra carreira. Sobre livro, eu estou lendo um livro que eu estou gostando muito, que é chamado de Princípios, do Ray Dalio. Ray Dalio é um cara super bem sucedido do mercado financeiro nos Estados Unidos. E esse livro não tem nada a ver com ciência, propriamente dita.
Eu até ia comentar, porque as pessoas às vezes acham que os cientistas só leem coisas de ciência.
Cara, talvez eu frustre algumas pessoas, mas eu leio muita pouca coisa sobre ciência. Porque, na verdade, eu acho que a ciência hoje é muito parecida. Você girar fazer um laboratório de pesquisa funcionar, fazer novas descobertas e tal, isso está muito mais parecido, na minha opinião, com uma empresa. Como você faz para girar uma empresa, você selecionar novos talentos, você manter as pessoas motivadas, você ter recursos para fazer a tua pesquisa, etc. Isso para mim é muito mais parecido com uma empresa. E eu costumo ler muitas coisas sobre gestão, sobre criatividade, etc. E nesse livro, o Ray Dalio, ele fala do seguinte, ele fala que os problemas na nossa vida, os problemas do dia a dia, seja na família, seja no trabalho, na nossa carreira, os problemas se repetem. Eles sempre acontecem com uma roupagem diferente, mas eles se repetem. Uma vez que você aprende a identificar os problemas, e se você tem dentro de você os seus princípios muito bem estabelecidos, você ganha consistência na hora de resolver esses problemas. Então, esse livro que versa sobre os princípios é assim, quais são os meus princípios? Eu tenho que estar muito aguerrido a eles para colocar eles em prática sempre que eu encontrar um problema diferente. Isso vai me dar consistência, isso vai me dar performance, isso vai me dar um desempenho melhor. Eu acho que na ciência, assim como no mercado financeiro, como esse livro foi escrito para quem é do mercado financeiro, mas na ciência, se você tem, como é que se diz, continuidade, se você tem consistência, se você tem princípios muito bem definidos, eu acho que você tende a ir mais longe sem perder tempo no meio do caminho. Então, assim, é para ensinar a gente a tomar decisões no dia a dia, seja em casa ou no trabalho ou dentro de um laboratório. Enfim, É isso, assim, eu sei, eu leio mais coisas de fora da ciência do que de dentro da ciência propriamente.
Eu acho que é interessante porque é uma perspectiva bem diferente do que as pessoas às vezes imaginam, né? Aqui é um podcast de ciência, eu acho que muitas pessoas que nos escutam são cientistas, mas também tem muitas pessoas que não são e veem realmente o cientista como esse cara de, né, essa pessoa de jaleco dentro de um laboratório, fazendo coisas malucas, lendo livros de química, bioquímica, etc e tal. E também não é nessa área, bioquímica, etc e tal. Ainda bem, porque eu achava muito chato na faculdade.
Isso, e é importante você falar isso, porque muitas dessas pessoas, essas pessoas que estão ouvindo a gente, talvez elas queiram fazer, seguir a carreira científica, e talvez elas tenham uma imagem distorcida do que é a carreira científica. E assim, talvez eu tenha cara de cientista, eu fui ficando com cara de cientista, mas eu nunca fui um nerd, eu não me considero um nerd hoje. A gente é de carne e osso, a gente tem os mesmos... defeitos que todo mundo por aí e tal, o nosso dia a dia é parecido com o de muitas pessoas que trabalham em banco, que trabalham no mercado financeiro, ou que trabalham dentro de um consultório médico. Então é legal esses papos também para a gente desmistificar a carreira do cientista, para que as pessoas entendam que qualquer um pode ser cientista, assim, basta você ter a vocação da descoberta, assim, a vocação de cara, estou insatisfeito com isso, eu preciso entender isso melhor. Eu acho que isso, isso é o gatilho, assim, pra você seguir nessa carreira.
Exato. E assim, agora tô me pensando, uma das perguntas que as pessoas mais me fazem quando eu digo que eu trabalho com neurociência, e que depois eu fico também realmente pensando, né? Se a gente for pegar em nível de complexidade, o cérebro é o órgão mais complexo. E mais, pelo menos, fascinante pra mim, né? Mas em nível de complexidade, ele é realmente extremo. Até porque a gente sabe... não tanta coisa no nosso cérebro, se a gente for parar pra pensar. A gente tá aprendendo constantemente e inúmeras áreas diferentes dentro da neurociência. E eu até te pergunto, Theo, por que que você escolheu estudar o cérebro e não outra coisa?
Cara, então, novamente, minha vida não seguindo nenhum roteiro. Eu tive a disciplina na faculdade de neurociências e achei super legal, assim, falei, pô, massa, deve ser maneiro trabalhar com isso. E quando eu fui ver o livro que a gente estava estudando, era o 100 bilhões de neurônios do Roberto Lente. E eu fui botar na internet e vi, cara, que o cara tinha um laboratório na UFRJ. Eu falei, cara, eu vou escrever pra esse cara. Tipo, de bobeira, assim. Eu tava na linha de buscar neurociência e também na linha do câncer. Que eu também sempre gostei e tal. Eu falei, pô... Aí escrevi pro Roberto Lente e falei assim, pô, o cara escreve esse livro que é... Esse livro aqui é um dos mais importantes que a gente tem.
Foi
hoje.
Meu primeiro livro também. Foi o primeiro
eu
livro.
Eu acho que é o primeiro livro de muita gente aqui no Brasil, assim, na área de neurociência. E aí, eu falei, cara, esse cara não vai me responder. Aí, o cara me responde assim, ah, Theo, legal, vem aqui pra uma entrevista, chega aqui semana que vem. Aí eu falei, cara, e agora? Eu tava viajando, tava num mochilão na América Latina, 40 dias com meus amigos, não tinha previsão de voltar. Falei, como é que eu vou explicar pro Roberto Lente, que assim, quem não conhece o Roberto Lente, procura, assim, ele tem um baita histórico como divulgador e como cientista aqui no Brasil. Ele é um cara que eu admiro demais.
Um dos responsáveis por saber quantos neurônios a gente tem, exatamente, né? Até porque eu acho que quando o Roberto escreveu os 100 bilhões, ele ainda não imaginava que, na verdade, seriam 86, que depois ele iria descobrir
com a Suzana.
Você
conhece essa história?
Não, não conheço.
Só um parênteses, então. A primeira edição do livro dele se chamava 100 bilhões de neurônios, porque era um dogma, assim, era um mito na neurociência de que a gente tinha 100 bilhões de neurônios. Só que da primeira edição para a segunda edição, ele descobriu quantos neurônios a gente tinha, que era 86,6 ou 0,7 bilhões de neurônios. Para a segunda edição do livro, ele colocou uma interrogação no final de 100 bilhões de neurônios. Então, a primeira edição é 100 bilhões de neurônios, na segunda em diante é 100 bilhões de neurônios, interrogação, porque justamente ele botou a interrogação na neurociência, tipo, olha, isso daqui que todo mundo acreditou a vida inteira não parece ser verdade. Eu contei e tem um pouco menos. Tem 86,7, se não me falha a memória.
É
e aí ele me. E aí eu tomei. Voltando à história, eu mandei e-mail pra ele e falei, cara, não tô no Rio, tô viajando, só vou voltar depois do carnaval. Aí eu, cruzando o dedo, né? Ele me respondeu assim: ah, legal, Theo, o ano só começa depois do carnaval mesmo, me encontra aqui. Aí foi assim, começou com isso. Então ele gostou de mim, eu gostei dele, e a gente começou. Então, assim, de novo, não tem nenhuma história. Acaba sendo uma história divertida, mas não é uma coisa que se desenhou na minha vida inteira. Eu cresci desenhando cérebros e querendo entender o cérebro. Não foi isso. Foi um cavalo selado, vamos dizer assim, que passou na minha frente. Eu montei, tô montado nele até hoje, tentando entender um pouco mais sobre o cérebro humano, especificamente.
Demais. E assim, se não me falha, o Roberto Lente, né? Ele... A área de pesquisa dele, ele sempre trabalhou mais com a parte celular, né? E eu sei que hoje em dia você trabalha na neuroimagem, que é uma área também é completamente diferente, né? Hoje eu tô na celular e você na imagem, são coisas completamente diferentes, são approaches, técnicas, perguntas, respostas completamente diferentes. E então, você começou lá no Roberto trabalhar com a parte mais celular e depois você foi fazendo essa transição?
Na verdade, não. Eu só experimentei a parte celular, assim, a parte do fracionamento isotrópico, que chama, que é o método que ele usa para quantificar o número de neurônios que um cérebro tem. E eu não gostei muito, assim, o meu negócio era ter um pouco mais de vivência próximo da clínica, não clínica, mas assim, eu queria falar com pacientes, eu queria ter um contato um pouco mais próximo. E tinha uma linha de pesquisa dentro do laboratório dele, que era tocada por uma jovem, uma recém-doutora do grupo dele, que é a Fernanda Tovar Moll, que era em neuroimagem e neuroplasticidade. Então, o laboratório dele girava em torno da neuroplasticidade, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, que é a capacidade do cérebro de se modificar em resposta ao ambiente. E tinha a neuroimagem, que era usada para investigar isso. E aí, quando eu vi a neuroimagem, eu falei, cara, é isso. E aí foi um casamento super, super legal, assim, porque a Fernanda, que se tornou minha orientadora do mestrado e do doutorado, e agora é minha chefe também no Instituto DOR, que é onde eu faço pesquisa hoje, ela é uma pessoa super competente, eu adoro trabalhar com ela, e a gente faz umas pesquisas muito legais desde então. Então isso começou em 2010, essa minha trajetória começou em 2010, e eu estou até hoje super feliz aí, investigando tudo que eu posso.
E você, pensando assim na sua trajetória, né? Eu acho que isso também é uma questão para muitas pessoas que querem fazer ciência, estão na dúvida e tentam imaginar. Como é que era, mais ou menos assim, o seu dia a dia, a sua vida como um estudante de pós-graduação em neurociência numa das maiores universidades do Brasil, trabalhando em um laboratório extremamente de ponta, né? Fazendo coisas assim muito diferentes. Como é que você dividia seu tempo? Como é que era a sua rotina? O que que você almejava, você imaginava assim, não, vou fazer o meu mestrado, vou fazer meu doutorado, ou não tinha um padrão? Só foi no fluxo?
Não, eu nunca... Tem muito tempo que eu não me deixo levar pela rotina, assim, porque eu acho que é o seguinte, cara, se a gente não tiver plano... Eu gosto muito de falar sobre carreira, tá? Se a gente não tiver um plano claro, uma meta, assim, de vida, a meta pode ser, não tenho meta, não quero ter meta. Essa também pode ser uma meta, tá? Mas, assim, se você não tiver uma coisa clara, durante o seu percurso, o vento pode soprar para um lado para o outro e vai te levar, se você não tiver um norte. E eu sempre tive um norte, pelo menos na minha carreira acadêmica, dentro da ciência, eu sempre tive um norte, que foi, eu quero me tornar um pesquisador de ponta e eu quero ter o meu próprio laboratório. O que que eu preciso fazer para chegar até lá? Então, assim, a gente pode discutir se isso é útil ou não, a gente pode discutir se isso é ideal ou não, mas eu sei que hoje o pesquisador ele tem que publicar. O cientista, ele, infelizmente, eu sei que isso resume muito mal o que é um cientista, que é, assim, mas a gente precisa publicar artigo científico. E eu foquei o tempo todo nisso. Então, é uma coisa que eu faço, é meio clichê falar assim, ah, eu amo meu trabalho. Cara, eu não. Eu adoro, eu faço. A gente que é cientista, que faz o negócio. A gente faz por amor, no fim das contas, porque não é pelo dinheiro, porque assim, no dinheiro.
Não é pelo dinheiro.
Se fosse pela grana, a gente faria outra coisa. Mas, como a gente gosta muito, a gente acaba trabalhando em todo lugar, assim, quando a gente viaja, a gente leva um computador e trabalha, quando a gente, minha filha nasceu, ela tá fazendo 20 dias hoje, a Olivia, e eu tô trabalhando e tá tudo bem, assim, porque eu gosto e minha família entende bem isso também. Então, eu entendi lá atrás, no meu mestrado, no meu doutorado, já tava claro para mim que eu precisava me destacar, eu nunca fui um cara brilhante, Luiz, eu queria falar que eu sempre fui um cara fora da curva, nunca fui um cara excepcional, assim. Então, eu falei, ó, assim, quando eu me dei conta, isso foi curioso, Luiz. Quando eu me dei conta que eu não era um gênio, eu falei, eu preciso me destacar de outra forma, bicho. E a maneira como eu tento me destacar, ou tentei me destacar desde essa época, foi trabalhar mais, me esforçar mais e ganhar pelo esforço, assim. E então eu acho que é um caminho que vai me levar onde eu quero. Eu ainda não cheguei onde eu quero, eu terminei meu doutorado tem 2 anos, então. Eu ainda estou numa categoria de super, super jovem pesquisador. Então, eu tô correndo atrás ainda, ou correndo na frente, né? Tô correndo atrás para conquistar o meu espaço. Mas, assim, a rotina era assim. Na pesquisa não tem rotina. Então, assim, vamos fazer uma pesquisa aqui, tem que resolver um problema ali do equipamento. Vamos fazer uma colaboração com fulano de tal que tá nos Estados Unidos, que tem aquela técnica, tem aquele método que vai te ajudar a responder a tua pergunta. E nisso a gente vai indo, mas sempre de olho no norte, que é ter consistência, ter esforço bem canalizado para onde você quer chegar.
Não, eu acho que é bem interessante porque, de novo, é legal esse tipo de papo porque a gente quebra muitas coisas, que é o fato de imaginarem que nós somos gêmeos. Eu também, o dia que eu me toquei realmente que eu não era nenhum tipo genial é quando eu estava nos Estados Unidos, né? Eu ganhei minha bolsa para ir para o meu intercâmbio lá fora e eu cheguei com a bola toda, né? Cheguei me achando o master. Eu falei, caramba, pô, tô aqui, cara. Toca pro pai. Cheguei lá na minha primeira semana e descobri, opa, acho que eu não sou tudo isso, não. E tudo bem, eu era só mais um. E tudo bem, mas assim, de novo, eu ganhei pelo esforço. Sempre pela resiliência, porque enquanto as pessoas... Porque assim, as pessoas às vezes elas encaram um problema. Eu falo isso muito às vezes quando eu dou aula e tal, tem alunos, etc. Eu falo assim, gente, quando vocês têm um problema na frente... A galera já se assusta e já começa a desistir. Então, na minha época do Ciência Sem Fronteiras, não era impossível, não era nem tão difícil as pessoas conseguirem a bolsa. Só que tinha uma prova de inglês, tinha uma prova de currículo, e as pessoas já imaginavam, opa, não vou passar nisso. Não vou conseguir. E já acabava dando para trás. Então, esse fato de ser insistente, de ser resiliente, de realmente ficar insistindo foi... coisas que me trouxeram até aqui, de conquistar coisas diferentes e de me diferenciando, porque eu não sou nenhum gênio, então eu não tenho essa capacidade.
Isso faz muito sentido, cara. É assim, tudo bem, de novo, tudo bem se a pessoa não souber lidar com problemas, assim. Às vezes a pessoa fala, cara, eu fico muito ansioso quando me deparo com um problema que eu não estava prevendo. Então, por exemplo, Ciência Sem Fronteira, tem que fazer prova de inglês? Ai, meu Deus, vou desistir. Tudo bem, cada um é de um jeito, não existe melhor nem pior. Mas essa pessoa, provavelmente, ela teria problema dentro da carreira científica, porque na carreira científica é um problema atrás do outro.
É mais problema do que coisa dando certo.
Exatamente, assim, você no teu doutorado, você já tá experimentando isso, se ainda não, você vai experimentar. Assim, a gente testa 10 coisas, 2 vão funcionar. Se a gente cair, baixar a cabeça para as outras 8 que não vão funcionar, a gente não vai enxergar o que está funcionando e não vai conseguir chegar de novo aonde a gente quer. Então, assim, de novo, tudo bem, não tenho esse perfil, ótimo. Eu tenho certeza que você vai ser importante para outras carreiras, pode ser até mesmo dentro da ciência. Existem várias outras pessoas importantes que orbitam ali no entorno de um laboratório, de um instituto de pesquisa, que não são necessariamente pesquisadores. Tudo bem. Mas para ser um pesquisador é muito importante você ter essa resiliência e ter essa persistência, como você colocou.
Exato. E você acha que a plasticidade está envolvida nisso também?
Cara!
No quanto esse ambiente influencia na sua vida?
Ótimo gancho. Então, tem tudo a ver, bicho. Assim, você tocou num ponto, assim, a gente está rindo e tal, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque a plasticidade, só para quem não está familiarizado, a gente chama de plasticidade cerebral ou neuroplasticidade, é a capacidade do cérebro se modificar em resposta ao ambiente. Então é o seguinte... Enquanto eu estou aqui conversando contigo, Luiz, eu estou aprendendo alguma coisa. Você está aprendendo alguma coisa, eu espero. Quem está aí ouvindo a gente no podcast, eu espero que esteja aprendendo alguma coisa também. E pasmem, para a gente aprender qualquer coisa, a gente precisa de plasticidade. Então, assim, se você vai aprender a tocar um instrumento na tua vida adulta ou na infância, não importa. Se você vai aprender um caminho novo para sua casa... Não importa, seja se você for um idoso, um jovem, um bebê, não importa. O seu cérebro está se modificando para criar aquela memória e aquele aprendizado. E digo mais, esse é um diferencial, eu acho que para qualquer carreira, para qualquer ascensão de carreira, é você aprender com seus próprios erros e com os erros dos outros. É a capacidade de você internalizar aquilo, olha, isso não funcionou, criar os padrões na tua cabeça, olha, se isso não funcionou, aquilo ali também não vai funcionar, vou testar uma outra coisa. Isso vai tornando você mais eficiente, aproveitando melhor o seu tempo e o tempo dos outros, os recursos de maneira geral. Então, plasticidade tem tudo a ver. Só que para ocorrer plasticidade, a gente tem que estar atento a tudo isso. Então, para que o cérebro se modifique, para que a gente incorpore esses aprendizados, a gente precisa estar bem atento as informações que o ambiente está nos dando e aos feedbacks que a gente está recebendo do ambiente o tempo todo. Então, é uma interação muito dinâmica. A gente faz alguma coisa, descobre se ela funcionou ou não, a gente absorve aquele aprendizado e vai melhorando o tempo todo. Então, assim, plasticidade cerebral acontece o tempo todo, desde o primeiro dia até o nosso último dia de vida. Entender como isso acontece no nosso cérebro, na minha opinião, é fundamental para a gente entender melhor o nosso papel na sociedade, nosso papel na nossa empresa, dentro da nossa família e tudo, assim. A gente entender como se dá a nossa relação com o ambiente, eu acho que é o primeiro passo para a gente evoluir enquanto sociedade de maneira geral. Então, assim, plasticidade para mim, as pessoas, muita gente não sabe disso, obviamente, não entende, não conhece esse conceito, está conhecendo agora, mas mesmo sem saber, a neuroplasticidade está atuando e moldando essa pessoa de alguma forma.
E quando você fala, você até chegou a comentar, você falou assim, o cérebro ele se modifica. Às vezes, quem pode ser da área, às vezes pensa, ele se modifica como? Ele tá mais ativo, são regiões que são mais ativas, ele se modifica fisicamente, ele altera a matéria? Como é que é essa mudança?
É isso mesmo, a gente classifica a plasticidade cerebral, a gente classifica ela como uma plasticidade estrutural, quando a anatomia, quando a física do cérebro se modifica. Isso eu tô falando de um axônio que faz uma nova conexão, um neurônio que faz uma nova conexão, melhor dizendo, um axônio que ficou mais espesso, mais parrudo e mais capaz de conduzir uma informação de um ponto ao outro. Isso são alterações estruturais, físicas, morfológicas. E tem as alterações funcionais, que é com o que a gente já tem, do jeito que está, a gente só altera o balanço e o desbalanço, a maneira como as áreas cerebrais funcionam e interagem entre si. E essas duas coisas acontecem. O tempo todo estão acontecendo agora. A pergunta é se a gente tem ferramentas poderosas o suficiente para perceber essas modificações. Eu trabalho com ressonância magnética, que é um equipamento que é um tipo de exame que muitas pessoas já devem ter feito alguma vez, quando machucou o joelho, machucou a coluna, entrou naquele tubo apertado que faz um barulho enorme e tal. Essa é a ressonância magnética que, calibrada de um jeitinho um pouquinho diferente, a gente consegue entender como que o cérebro está funcionando e como que o cérebro está estruturado. E aí a gente consegue começar a estabelecer a relação entre o ambiente, como o ambiente modifica, seja a maneira como o cérebro funciona ou a maneira como as regiões cerebrais estão conectadas.
Legal. E esse... Então quer dizer que é mito, né? Que a gente só usa 10% do nosso cérebro, né?
Isso é super mito. E às vezes eu fico encucado com isso, tentando entender da onde que isso veio, da onde que esse mito veio. Na verdade, a gente usa o cérebro o tempo todo, assim, até pra gente dormir. Enquanto o nosso cérebro não para de funcionar em momento nenhum.
Tem uma hipótese de onde ele veio, sabia? Eu já pesquisei isso.
Aham, fala aí.
Então, olha que história maluca. Em algum momento, quando Einstein ainda era vivo, em uma reportagem, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas o Einstein, ele era muito sarcástico em coisas que ele dizia. Ele não gostava, digamos assim, de mídia. Então, se você for ver uma entrevista do Einstein, parece que ele tá dando patada em todo mundo sempre. Ele era muito curto e grosso. E numa dessas, né, entrevistas que ele deu para alguma das milhões de revistas que ele já deve ter comentado, uma pessoa perguntou assim, por que que você é mais inteligente do que eu? Fez uma pergunta assim. E aí ele falou para ela, então, porque eu utilizo todo o meu cérebro e você só utiliza 10% dele. E isso é uma história que existe em alguns livros que tentam identificar de onde começou isso, mas que poderia ser daí, numa fala de Einstein mesmo.
E tem vários. E esse mito deu origem para vários roteiros de filme que a gente vê assim, em Hollywood, a gente
tinha
uma pílula.
Lucy.
Que no final a mulher vira tipo um pendrive, que eu não entendi por que que isso acontece.
Exato.
O filme tava legal.
Uma envolvida.
O filme tava legal até um ponto, assim, quando ela virou um HD, assim, eu falei, cara, o que que aconteceu?
Aquele Poder Sem Limites também.
Isso, Poder Sem. Mas então, eu tenho outra hipótese para explicar essa história, que na verdade. Então, voltando para os 100 bilhões de neurônios, quando as pessoas contavam o número de neurônios que a gente tinha, elas viam que tinha uma proporção de 1 para 10 de neurônios e não neurônios. Então, para quem não sabe ou para quem não lembra, o nosso cérebro, a gente tem células neuronais, que são os neurônios, propriamente dito, e tem outras células não neurais, células da glia, por exemplo, que dão suporte, de maneira geral, a gente pode falar que elas dão suporte aos neurônios.
Os astrócitos, por exemplo.
Os astrócitos, por exemplo. E quando a gente quando os cientistas da época quantificaram, viam que a gente tinha, para cada 10 células da glia, a gente tinha um neurônio. Então era como se a gente tivesse, dos 100% de células que a gente tem no nosso cérebro, 90% não serviam para nada, vamos dizer assim. A gente só usava 10%.
Tava sobrando.
Exatamente, só usava 10%, porque era só 10% de neurônio que a gente tinha. Hoje a gente sabe que não é bem assim, de uma proporção bem mais igualitária entre neurônios e não neurônios, mas o ponto é que a gente usa todo o cérebro, inclusive os não neurônios, eles são super importantes para a manutenção da nossa saúde, da saúde cerebral e etc. Então, é um super mito. Eu quero que, de agora em diante, quando alguém falar esse mito perto de quem está nos ouvindo, a pessoa já pode corrigir. Olha, eu ouvi lá no podcast, isso é um mito. A gente usa 100% do cérebro, inclusive o tempo inteiro. Mesmo quando a gente não está fazendo nada, entre aspas. Eu estou aqui fazendo
Quando mandou a gente, pense em nada. O seu cérebro, ele tá ativo.
Tá pensando. Até porque a gente tá respirando, a gente tá ouvindo, a gente tá lembrando do que a gente vai comer amanhã, tá lembrando se eu desliguei o fogão. Mesmo sem querer, nosso cérebro tá funcionando. Então, obviamente, ele não para de funcionar em momento nenhum.
Acho que isso é uma coisa que já me perguntaram muitas vezes nessa minha vida de divulgador científico, e agora também trabalhando com neurociência, é uma questão que eu recebo bastante. E aí, Théo, você, então, né, a gente tá falando sobre o cérebro se adaptar ao ambiente, né? Digamos assim, você vê isso, uma pergunta, às vezes, até mais filosófica. Você vê que isso é uma adaptação mais de uma resposta fisiológica, isso é do ser humano, ou isso tem a ver mais com uma questão evolutiva?
Eu acho que os dois, assim, as pessoas, quem acompanha um pouco de ciência biomédica, assim, sabe que os neurônios, eles são metabolicamente muito demandantes. Eu não sei os números agora, mas grande parte da energia que o nosso corpo funciona é consumida pelos neurônios, pelo nosso cérebro, pelo sistema nervoso de maneira geral. Então, qualquer otimização do funcionamento do cérebro é bem-vinda do ponto de vista evolutivo. A gente tem que economizar toda a energia que a gente puder. Então, se o cérebro puder economizar, encurtar um caminho para enviar uma informação, ou tornar uma ponte que conecta áreas cerebrais diferentes, tornar essa ponte mais eficiente, etc., para gastar menos energia, ele vai fazer isso. E quando ele faz isso, a gente aprende. Quando ele faz isso, a gente se torna mais rápido em fazer alguma coisa. Quando ele faz isso, a gente, enfim, melhora o desempenho de alguma maneira. Então, isso tem um impacto no comportamento, propriamente dito. Então, todo mundo sabe, quem aqui toca um instrumento, começou a tocar violão, o primeiro dia tocando violão, o dedo tá todo travado, tá todo duro, não consegue mexer nada. No 100º dia tocando violão, os dedos estão se movimentando muito bem, a coordenação entre as mãos está ótima. Isso é plasticidade cerebral. Isso é assim, o início, o teu cérebro estava se ativando um monte de área diferente. Isso a gente já viu isso por exame de neuroimagem, por ressonância magnética. Fica tudo confuso, é uma tempestade de ativação cerebral. E se a gente olha de fora, a gente fala assim, cara, esse cérebro está gastando muita energia à toa. À medida que você aprende, o cérebro vai otimizando, vai adaptando aquelas atividades cerebrais, aquelas atividades de todas aquelas regiões, justamente para, opa, não vou gastar essa energia à toa, vou fazer o que tem que ser feito direitinho, porque é assim que tem que funcionar de uma maneira otimizada. Então, eu acho que tem um pouco dos dois. Tem uma questão fisiológica, comportamental, que influencia a gente como um todo no nosso dia a dia, e tem uma questão metabólica, energética e evolutiva por detrás disso.
E, por exemplo, Théo, se a gente está treinando a nossa plasticidade cerebral, por exemplo, como você comentou, tocando um instrumento. De alguma forma, o nosso cérebro vai aproveitar esse conhecimento, essa plasticidade, para outras tarefas? A gente acaba ficando mais habilidoso depois para, sei lá, aprender novas coisas? Quanto mais plasticidade a gente desenvolve?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque é um meio clichê também falar disso hoje em dia, que é aprender a aprender. Uma vez que a gente entende, a gente domina o processo de aprendizagem, a gente vai aprender a consertar um equipamento simples, obviamente, que quebrou em casa, a gente vai aprender a tocar um instrumento, a gente vai aprender a ler um manual que a gente nunca viu, etc. Por quê? Porque para aprender a gente precisa de várias habilidades distintas. Então, Uma vez que a gente reforça isso no nosso cérebro e entende quais são as habilidades necessárias, qual é o processo necessário para aprender, sim, aprender a tocar violão não vai te ajudar necessariamente a aprender um idioma novo, aprender francês que você quer aprender. Mas o simples fato de você ter a disciplina de saber aprender, saber perseverar, saber seguir naquele aprendizado mesmo quando você está indo super mal, vai abrir muitas portas para você aprender o francês, para você aprender a fazer coding, como é que se diz? O coding é...
Fazer programação.
Programação, e vai te ensinar um monte de coisa. Então, é algo que a gente tem que reforçar a vida inteira. É aquele negócio que falam para os idosos para ficar fazendo palavra cruzada, etc. É isso. É a gente exercitar a atenção, exercitar a memória e tornar o nosso cérebro sempre aberto para receber novos aprendizados. Então, a gente não pode se fechar nunca. Eu acho que assim, se um dia a gente senta na cadeira e fala assim, eu acho que eu já aprendi o suficiente, eu acho que isso é uma sentença de morte, assim, cerebral, vamos dizer. É porque a tua vida vai se tornar muito menos feliz a partir desse momento.
E será que isso também de aprendizado tem muito a ver com aquele experimento dos taxistas? Famoso experimento?
Tem tudo a ver com o experimento dos taxistas de Londres. Cara, esse experimento... Assim, na ciência, eu particularmente, não sei você, Luiz, tem alguns artigos científicos que a gente lê de pé, batendo palma? Eu não sei, tem alguma...
Existe,
às vezes a gente,
claro,
se depara com uma coisa assim e a gente fala, cara, parabéns para esses caras que tiveram essa sacada. Isso, a gente está falando de um estudo que saiu em 2000, que um grupo de pesquisadores ingleses decidiram investigar o seguinte. Bom, se existe esse negócio de plasticidade, ou seja, se o ambiente modifica o cérebro das pessoas, vamos investigar umas pessoas que devem ter o cérebro muito modificado, assim. Vamos ver o que o cérebro delas tem de diferente.
Uhum.
E decidiram pegar os taxistas de Londres, cara, para investigar o cérebro deles. Na verdade, fizeram neuroimagens por ressonância magnética no cérebro desses caras. Por que os taxistas de Londres, Theo? Porque esses caras, para você ser taxista em Londres, eu não sei como é que é hoje, mas até bem pouco tempo, então em 2000...
Naquela época, principalmente.
Naquela época,
né?
Isso. Era um processo super demorado, super complexo, que você tinha que fazer 3 ou 4 anos de curso. Era uma coisa muito desgastante, assim. Porque a prova era cabeludaça, assim, era super difícil. A prova consistia em você saber ir do ponto A ao ponto B da cidade, dizendo rua por rua qual é esse trajeto, e sem usar GPS. Naquela época também não existia GPS, e sem usar nenhum mapa. Isso, por si só, já era muito difícil. Só que um detalhe, no meio dessa prova, o instrutor, né, da prova, poderia simplesmente colocar um bloqueio no meio do teu trajeto e falar, e agora, meu filho? Qual é o novo trajeto que você tem que...
Recalculando.
Recalculando. E o cara tinha que fazer isso de cabeça, sem o auxílio do Waze.
Caraca.
Então, os pesquisadores de Londres falaram, cara, se tem alguma coisa, uma habilidade especial aqui, é o taxista de Londres. E aí colocaram esses caras na ressonância magnética para quantificar, para medir a estrutura, a forma do cérebro deles. Vamos comparar o que o cérebro deles tem de diferente em sua forma em relação ao cérebro de não taxistas. E quando compararam taxistas e não taxistas, eles viram uma área cerebral bem específica, muito hipertrofiada, assim, super desenvolvida, super espessa, parruda. Essa área é o que a gente conhece como o hipocampo. Hipocampo, algumas pessoas devem estar atentas e devem lembrar que é a área responsável pela memória e tal, mas a partir desse estudo foi quando foi solidificado, foi sedimentado o conhecimento de que ela é uma área também responsável pela nossa localização espacial, nosso senso de localização espacial, ou seja, o nosso Waze cerebral. Descobriram, então, portanto, que o cérebro desses caras tinha um Waze cerebral super desenvolvido, que era o hipocampo, muito aumentado, e no cérebro, quando a gente tem uma estrutura hipertrofiada, assim, parruda, bem, bem espessa, é que ela está sendo muito recrutada, que ela é muito funcionante. Então, identificaram que a gente tinha um centro cerebral responsável pela localização geoespacial e que os taxistas de Londres tinham essa área muito desenvolvida, muito hipertrofiada. Então, a conclusão óbvia foi... O ambiente altera o cérebro dessas pessoas. Ou seja, e aí eles fizeram uma outra análise que foram ver que quanto mais tempo de praça o taxista tinha, maior era o hipocampo deles. Isso corroborou ainda mais, então, essa hipótese deles. Então, mostrou que, assim, você começa... Porque você podia ser assim, pô, beleza, os caras têm o hipocampo grande porque são taxistas ou são taxistas porque têm o hipocampo grande? É tipo jogador de basquete, né? Ele é grande, ele é alto porque é jogador de basquete ou joga basquete porque é alto? E aí, quando eles foram ver... os taxistas, eles iniciavam a carreira com o hipocampo ok, assim, nada demais. Grandinho, mas ok. À medida que eles tinham vivência na praça, ou seja, à medida que eles exercitavam essa habilidade de localização espacial, o hipocampo deles ficava cada vez mais desenvolvido. Então, foi um estudo assim, que para mim marcou muito. Eu, em 2000, eu não tinha menor interesse em neurociência nessa época, que eu tinha só 10 anos de idade. É, mas lendo isso mais recentemente, eu falei, cara, esse é um estudo assim, que virou a chave sobre o entendimento que a gente tem sobre o cérebro e sobre o ambiente e a neuroplasticidade.
É realmente incrível. Eu lembro quando você me comentou esse estudo, né? Eu fui parar pra olhar e eu falei, caramba, realmente é fantástico. É, existem esse tipo de estudo que quando a gente olha, a gente fala assim, caramba, cara, tem como... Por exemplo, esses dias agora eu li um estudo que saiu numa revista bem famosa, né? Chamada a Science, né? Um grupo de pesquisadores lá do Japão. Eles criaram nanorobôs, né? Micro-robôs, como eles chamam, que eles conseguem, primeiro, caminhar sobre a superfície das células. E onde existe um lugar como se fosse uma lesão, ou seja, um lugar onde você não tem conexão entre as células, o micro-robô consegue se posicionar ali, fazer com que células novas cresçam em cima dele e ele conecte essas duas áreas e essas duas áreas se tornem funcionais.
Não é ficção científica, bicho. Isso é ciência pura. É pura. Isso aí, massa. Não conhecia esse trabalho.
Cara. E eu até apresentei esse trabalho no journal lá do meu laboratório. E assim, quando eu peguei pra ler no início, eu falei assim, caramba, um artigo de nanorobô com neurônio. Eu falei, eu vou dar uma chance. Cara, mas assim, é aquele artigo de você... Primeiro, grandes alegações... como é que é o Carl Sagan falava? Grandes questionamentos merecem grandes hipóteses. Ele falava alguma coisa nesse sentido. Que você precisaria... Assim, quanto mais você quer afirmar, mais você precisa provar isso. Então, eles... tudo que eu pensava com uma cabeça meio que de revisor... Nossa, mas isso aqui poderia... Aí tava no suplementar. Completo. E assim, e avançando muito. Até a própria área que hoje em dia a gente desenvolve lá no IDOR, que é trabalhar com os organoides. É uma coisa que as pessoas também ficam meio fascinadas quando eu comento. Que são esses avatares do cérebro humano. Né? De você recriar o cérebro em uma escala, obviamente, muito menor. Né? Com suas limitações. Mas... é um cérebro, com vários tipos celulares, você pode criar esses, por exemplo, esses minicérebros para regiões específicas, você quer uma região mais cortical, sensorial, você consegue modificar isso na forma que você consegue criar esses minicérebros, inclusive, existem pesquisadores hoje em dia tentando responder a grande questão, tentar entender como é que funciona essa questão da consciência humana. De como é, quando que nasce, será que tem a ver com os potenciais oscilatórios e tal? Como o cérebro humano, quando a gente vai estudar, por exemplo, ele em um adulto ou uma criança, ele já é formado, ele tem uma estrutura já definida. Será que, por exemplo, a nossa consciência ela começa a nascer, ou esses padrões, talvez, de eletricidade que possam formar uma rede de neurônios que formem a consciência, em que momento da nossa formação isso acontece? Pode ser que seja muito embrionário e a gente não consegue, obviamente, por exemplo, pegar um embrião, né? Tem toda a questão ética, e os minicérebros talvez podem começar a responder um pouco disso. Tanto que, cara, lá na Califórnia, olha que doido que eles fizeram. Eles criaram minicérebros mais, digamos assim, mais com uma cara mais de neonatais, assim, mais jovens, digamos assim. E eles compararam um eletroencefalograma de bebês. Meu irmão, o padrão é semelhante.
Que, cara, há 10 anos atrás, quando essas perguntas foram feitas pela primeira vez, alguém falou, pô, você é doido, isso não faz sentido. Essa pessoa que teve que andar com essa pesquisa e teve que tocar essa pesquisa adiante, ela provavelmente deu de cara em vários muros diferentes. Ela teve resiliência, ela teve persistência, ela soube lidar com as frustrações para que essas descobertas viessem à tona. E olha só a implicação disso, sabe? Os minicérebros estão mudando a maneira de investigar como a neurociência caminha, na verdade. Então, assim, a gente é muito interessante assim, como que o perfil do neurocientista, do cientista de maneira geral, nesse caso, o neurocientista em particular, é super importante para que a ciência avance e só fazendo esse link, esse parênteses com o link que a gente estava falando mais cedo, eu acho isso super fascinante.
Assim. E até eu te perguntar, você, assim como eu, a gente trabalha em duas áreas que, digamos assim, são áreas que relativamente são muito novas, né? Se você for parar para pensar, se você for olhar, né, digamos assim, a neurociência tradicional, etc e tal, que a gente tem há muito tempo pesquisa, né? A nossa área é muito nova e muitas vezes é difícil você ter grupos que façam a mesma coisa que você faz. E isso às vezes acaba gerando um problema que tudo que você está produzindo é inédito, né? Então assim, e isso por um lado é muito bom, porque isso acaba rendendo pra gente artigos científicos, o que, como você falou, é extremamente importante hoje em dia para a carreira de quem quer ser um pesquisador, dono de laboratório, etc e tal. Mas eu não sei se você tem, às vezes, essa frustração de que muitas vezes somos nós que precisamos criar as técnicas. Não tem onde você buscar. Como que você vai fazer essa análise? Como que você vai plotar esses resultados? Porque é tudo muito novo.
É isso, sim. Isso acontece, sim. Isso pode acontecer. No meu caso, isso não gera frustração. Assim, eu fico, na verdade, assim... Quando não tem nada ali, qualquer bandeira que você fincar passa a ser alguma coisa. Mesmo que no futuro as pessoas encontrem um caminho que seja melhor do que o que você está percorrendo, cara, você que foi ali, fazendo essa analogia assim, de uma trilha com mato fechado, você que foi ali com o facão na mão, desbravando para encontrar algum caminho que naquele momento fez sentido. Então, assim, a outra alternativa seria a gente virar de costas e esperar alguém abrir aquela mata antes da gente, para que a gente fosse só atrás naquela trilha. E, na verdade, muito do nosso perfil, do nosso trabalho é criar caminhos novos, cara. Assim, abrir caminhos novos, é fazer a ciência que a gente chama, fazer a ciência de fronteira. Você tem a fronteira do conhecimento e você puxa essa fronteira um pouco mais para longe. Ou seja, agora a gente está conhecendo um pouco mais do que a gente conhecia há um ano atrás. E é assim que a ciência caminha. Se a gente for andando pelas mesmas trilhas que já foram abertas, a gente vai chegar nos mesmos lugares que as pessoas estão chegando. Então, assim, por um lado pode parecer frustrante, assim, num primeiro momento, mas eu acho que isso é o que alimenta, assim, na minha opinião, isso é o que dá um pouco de insegurança você achar que, pô, se ninguém veio aqui antes, se ninguém seguiu esse caminho, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que eu tô fazendo alguma bobagem? Mas não, cara, tem que seguir o teu instinto, tem que seguir seu feeling, acreditar que você tem uma formação boa. As pessoas acham que no Brasil o cientista não tem uma boa formação. Cara, isso é um outro mito, mito número 2 da nossa conversa de hoje. Cara, os cientistas brasileiros são conhecidos internacionalmente pela sua capacidade de resolver problemas e sua resiliência, etc. Então, assim, a gente tem uma excelente formação. É óbvio que a gente não tem necessariamente acesso aos melhores equipamentos, melhores técnicas, mas a gente tem acesso ao que tem de melhor em termos de cérebros, em termos de material humano para formar novos cientistas. A gente tem que acreditar que a gente está no local certo para fazer aquelas descobertas e seguir a partir dali. Então, pode dar insegurança, pode gerar um pouco de frustração, mas isso tem que se tornar um combustível para que a gente siga nesse caminho.
Exato, eu acho que eu estou na minha fase, né? Imagina, eu sou muito, muito jovem ainda, muita coisa para percorrer nesse caminho da neurociência, mas é realmente encontrar, transformar essas frustrações em motivação, né? Em energia, para puxar, como você falou, né? A gente está na fronteira, então tudo que a gente descobre é uma puxada a mais, né? Então, opa, é uma coisa nova. E Théo, hoje em dia, qual é a pergunta que você quer responder na sua pesquisa? Se você tivesse que explicar, assim, hoje Théo, pós-doc, professor do Instituto Dó de Pesquisa e, né, pesquisador, o que você está buscando nesse momento?
Cara, olha, eu vou dizer uma coisa. Esses tipos de perguntas a gente não pensa muito, assim, o tempo todo, né? Uhum. Mas, cara, eu acho que uma grande pergunta que eu queria responder, eu acho que eu respondi há 2 anos atrás, que foi, assim, o quão rápido o cérebro se modifica em resposta ao ambiente. Esse foi meu trabalho de doutorado, que eu até ganhei prêmio de melhor da tese Capes, né? Da Capes. E esse estudo foi capa da principal revista da principal revista da nossa área do mundo, que é a Neuroimage, que se chama. Uhum. Que a gente viu que em menos de uma hora, quando a gente faz um treinamento cognitivo motor na pessoa, a gente pode falar daqui a pouco sobre isso, em indivíduos saudáveis, assim, eu, você, qualquer pessoa, quando a gente faz um treinamento específico, em menos de uma hora o cérebro modifica as suas próprias conexões cerebrais. Isso é completamente diferente de tudo que já havia sido feito no Brasil e no exterior. A gente, então, pegando o caminho lá, pegando a deixa lá dos taxistas de Londres, em 2000 a gente viu, o ambiente modifica o cérebro. Aí, de lá para cá, os cientistas, a gente começou a tentar ver quanto tempo que o cérebro precisava para se modificar. E aí começaram a fazer estudos que treinavam, ensinavam uma nova habilidade para a pessoa em 6 semanas. Por exemplo, fizeram malabarismo, ensinaram pessoas a fazer malabarismo e viram o que, que mudava no cérebro delas antes comparado com depois de aprender a fazer malabarismo. E identificaram lá áreas cerebrais, áreas visomotoras, ou seja, aquelas áreas cerebrais que integram o mundo visual ao mundo motor, que é justamente o que a gente precisa para fazer malabarismo. Uhum. Elas se modificam, mas isso estava demorando 6 semanas. E de lá para cá, esse tempo foi diminuindo. Até que em 2012, esse é um estudo que eu li de pé, assim, batendo palma, uns cientistas israelenses colocaram um grupo de pessoas para jogar Need for Speed. E assim, não precisa... Eu nunca fui muito fã de videogame, mas assim, não precisa ser fã de videogame, não precisa ser fã de jogo de corrida para saber que assim, para a gente ir bem num jogo de corrida, a gente precisa de uma habilidade essencial, Luiz, que é a capacidade de decorar o percurso, de memorizar o percurso. Quando você memoriza o percurso da pista, o traçado da pista, você sabe onde é que você pode acelerar mais e você sabe onde você tem que frear. E se você sabe muito bem isso, você ganha dos outros. E retomando de novo os taxistas de Londres, qual é o nosso Waze cerebral responsável pela nossa capacidade de localização espacial? É o hipocampo. Então, esses cientistas colocaram pessoas normais, pessoas saudáveis, para jogar Need for Speed por 2 horas. E fizeram uma ressonância magnética antes e depois. Ou seja, vamos ver o que, que muda no cérebro desses caras em 2 horas. E quando foram ver, voilà, o hipocampo desses indivíduos, desses participantes, ficava mais estruturado, mais parrudo, mais hipertrofiado, vamos dizer assim, depois de 2 horas jogando Need for Speed. Isso foi surpresa porque, assim, cara, muito rápido. Por outro lado, não foi surpresa porque, cara, o Waze cerebral tá ali. Pra jogar Need for Speed, pra ir bem no Need for Speed, você precisa do Waze cerebral. Casou tudo, foi ótimo. Isso foi em 2012. De 2012 pra cá, até 2018, eu consigo enxergar, assim, os neurocientistas sentados, assim, falando assim, botando a mão na cintura. Pessoal, eu acho que 2 horas é o tempo mínimo necessário que o cérebro consegue se modificar. Ou seja, isso é o mais rápido que o cérebro pode ir. Só que na minha pesquisa de doutorado, a gente decidiu ir além. Eu falei, cara, não. Se o cérebro é tão dinâmico assim, vamos encurtar esse tempo. E a gente fez, no meu doutorado, essa pesquisa, que a gente identificou que em menos de 1 hora, aproximadamente 30 minutos, um pouco mais de 30 minutos, era o tempo suficiente para o cérebro reorganizar algumas conexões e torná-las mais eficientes em conduzir informação. E é justamente isso que você precisa para melhorar a tua performance, seja em qual tarefa for.
Você chegou a receber bastante mensagem dessa galera de fora?
Cara, então, essa galera, assim, eu recebi alguma... Isso é complicado, assim, as pessoas ainda veem os trabalhos... Porque esse trabalho foi 100% made in Brasil. Não tinha um gringo nesse trabalho. A gente tinha material humano, material, equipamento propriamente dito, para fazer. E fizemos muito bem. E as pessoas lá de fora, dos grandes centros, aí eu tô falando de Oxford, eu tô falando de Stanford, eu tô falando do Japão, essas pessoas, elas têm dificuldade de entender que a gente, num país subdesenvolvido, num país que enfim, temos as limitações que a gente tem, eles têm dificuldade de entender que a gente sabe, a gente é capaz de gerar esse tipo de conhecimento. E eu senti que algumas pessoas estavam reticentes, assim, em confiar no dado, reticentes em me mandar um e-mail e tal. E quando eu encontrei com algumas pessoas dessas, eu falava, olha aqui, eu achando que as pessoas não tinham lido o paper, porque ninguém veio falar comigo. Aí mandei o trabalho para as pessoas, olha aqui esse trabalho, eu já li, muito legal, parabéns. Então quando eu confrontava as pessoas, elas parabenizavam, falavam, nossa, que legal, pô, muito importante e tal, mas elas espontaneamente, elas ficavam meio receosas de vir falar. Só que assim, o público não especializado, né, então os não cientistas, que vieram abordar muito a gente. Porque, em outras palavras, a gente está mostrando que o cérebro é muito ligeiro em se modificar. E se a gente está pensando em doença cerebral, em saúde cerebral, a gente precisa justamente encontrar o balanço do funcionamento do cérebro de modo que a gente corrija maus funcionamentos para que a gente não tenha doenças. Então, se a gente pensar depressão, ansiedade, Alzheimer, o AVC, né, o acidente vascular cerebral, conhecido também como derrame, essas doenças são muito diferentes entre si, mas elas têm uma coisa em comum, Luiz. Elas alteram a maneira como o cérebro funciona. Então, poxa, se eu tenho doenças que alteram a maneira como o cérebro funciona, isso gera a doença, propriamente dito.
Sim.
E, por outro lado, a gente entende cada vez mais como que o cérebro se modifica. Poxa, vamos casar essas duas coisas e vamos dar para o cérebro o que ele precisa para se modificar, para reverter o quadro da doença. E é isso que eu acredito muito. Então, respondendo novamente a tua pergunta, qual questionamento que eu gosto, que eu pretendo responder? Eu disse que eu já respondi um grande questionamento que eu tinha. E o meu próximo é, o que eu preciso dar para o cérebro para ele corrigir alguns mal funcionamentos que causam doença, como depressão, como Alzheimer, como doença de Parkinson, como o acidente vascular cerebral. Então, na minha pesquisa hoje, o que a gente está fazendo é esse treinamento cerebral que eu comentei anteriormente, que gerou plasticidade em um pouco mais de 30 minutos, a gente está adaptando ele para pacientes que sofreram AVC, que tem um comprometimento motor, eles têm problema em se movimentar, eles não conseguem usar a mão corretamente, às vezes tem dificuldade de fala, inclusive, e etc.
E só uma dúvida, assim, de leigo nessa. Fisicamente, o cérebro dessas pessoas, aonde aconteceu o AVC, tem uma... Sei lá, uma diminuição...
No caso do AVC, cara, essa pergunta é boa. No caso do acidente vascular cerebral ou no derrame, que são sinônimos, né? No caso do derrame, o que acontece é o seguinte. Uma área cerebral perdeu o oxigênio, deixou de receber o oxigênio e ela morreu, Luiz. Ali não vai acontecer mais nada. Aquela área que foi perdida, ela não volta. O cérebro, eu sou super fã do cérebro. O cérebro é demais, assim. Ele tem um defeito, que é... Ele tem uma capacidade muito limitada de regeneração. Ou quase nula de regeneração. Então, aquela área que sofreu o infarto, que a gente chama, aquela área que morreu, ela não volta mais. E aí, como é que funciona a plasticidade? Imagina que você tem uma banda, uma orquestra, cada um tocando um instrumento. E aí, do nada, você vai e saca o músico do meio dessa sinfonia, dessa orquestra. E aí, cara, o que você vai fazer para que a audiência não perceba que está faltando um músico ali naquela parada? Você tem que outros músicos ali, eles têm que se rearranjar, eles têm que dar um jeito de cobrir de alguma forma aquele cara que saiu. Uhum. No cérebro é a mesma coisa que acontece. Quando você tem um AVC, tem uma área cerebral que morreu, que deixou de funcionar, que não existe mais, ela não vai voltar. Ou seja, tem aquele músico que foi sacado da orquestra. Outras áreas cerebrais que estavam tocando seus próprios instrumentos, estavam sendo responsáveis por fazer suas próprias atividades, agora elas vão ter que cobrir aquela área. Isso é a plasticidade. Uhum. Então, a minha pergunta, nessa minha pesquisa que eu estou fazendo agora, é o que eu preciso dar para o cérebro para reorganizar a orquestra cerebral e fazer com que a música não desafine? Em outras palavras, assim, trazendo essa analogia para a realidade, é assim, um paciente... Eu e você, assim, a gente mexe as mãos, eu toco um instrumento e tal. Um momento eu vou ter um AVC, hipoteticamente, eu vou perder a capacidade de fazer tudo aquilo, porque aquela minha área cerebral responsável por aquilo morreu.
Certo.
E agora eu preciso que outras áreas cerebrais cubram a retaguarda, né? Que ajudem, que façam o que essa área cerebral que morreu fazia, de modo que eu possa voltar a fazer minhas atividades diárias. Então, é isso, assim, eu entendo o cérebro como uma grande orquestra de vários músicos super legais que são mais ou menos experientes, dependendo do treinamento que a gente dá pro cérebro, olha só. E que no momento que a gente perde alguns componentes dessa banda, dessa orquestra, a gente precisa saber o que fazer para reorganizar para que a música não desafine. Então, é isso, assim, minha pergunta hoje é isso.
Fantástico, fantástico. E agora a gente já tá, né, se aproximando mais pro final, quase uma hora, né, de conversa. E a gente, agora, né, refletindo tudo que você me falou, assim, muita coisa pra mim é muito nova, porque é aquela coisa, quando a gente faz um doutorado, né, tem aquele gráfico, né, que a gente vai chegando na nossa barreira, assim, do conhecimento, a gente vai ficando específico, 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 a gente acaba de conhecer outras áreas e poder, né, tipo, entender coisas nesse nível, né, de funcionamento, que eu acho realmente, né, muito, muito, muito fantástico. E, assim, Théo, como que você enxerga, na sua visão agora de um jovem pesquisador que está construindo, se a gente for falar, a gente pode falar, recém está começando, né, nos seus trabalhos, né, já tem um nome já bem construído nesse meio. Como que você enxerga daqui a 5, 10 anos, o que for, mais para o futuro, principalmente pós-pandemia agora que a gente está se reestruturando, como é que você enxerga essa ciência? O que você acha que está faltando para a gente ter modificações muito sérias? O que falta nesse futuro? Ou como você enxerga esse futuro, né, da ciência? Como que você quer enxergar? Porque, né, claro que se a gente for pensar, a gente pode pensar em muitas coisas ruins, mas em coisas boas, assim, o que você enxerga?
Eu enxergo assim, eu acho que se essa pandemia teve alguma coisa de boa, que assim, é muito difícil encontrar alguma coisa boa no meio de uma pandemia em que 150 mil brasileiros morreram e 40 milhões de pessoas no mundo inteiro foram infectadas. Eu estou falando isso hoje é dia 19 de outubro, esse número pode aumentar mais, infelizmente. Mas se tem uma coisa boa nisso tudo, é que a população está entendendo cada vez mais a importância da ciência e a importância dos cientistas. Não só no Brasil, no mundo todo. Eu tenho uma coisa... Eu sou um cara muito de boa, Luiz. Assim, é difícil me tirar do sério. Às vezes as pessoas tentam brigar comigo, mas eu não entro na delas. Eu fico bravo em uma ocasião muito específica, que é quando alguém fala perto de mim que a ciência é cara. E assim... Cara, as pessoas não entendem o custo que uma doença como Zika teve ou está tendo até hoje. As pessoas não entendem o custo de 150 mil vidas que foram perdidas aqui no Brasil, só no Brasil. Então, quando uma pessoa fala que a ciência é cara, ela não entendeu nada, assim. Então, e eu fico bravo e não deixo ninguém falar isso perto de mim. Porque, assim, a gente só conseguiu dar a resposta que a gente deu no caso do Zika porque a gente teve anos e anos de investimento pesado, teve aproximadamente uma década de investimento bom em ciência, em equipamentos, em formação de pessoal, etc. Do Zika para cá, o Zika foi uma enorme escola, porque assim como a Covid, é um vírus que também acomete o cérebro, e a gente entendeu bastante coisa a partir do Zika para poder colocar em prática aqui agora na Covid. Então lá no IDOR, a gente está fazendo algumas pesquisas na área de Covid, na neuro-Covid, que a gente chama, para entender como é que o vírus, o novo coronavírus infecta o cérebro, o que ele causa no cérebro e quando que ele vai embora, se é que ele vai embora, aquelas pessoas que ficam com anosmia por mais tempo, etc. A gente pode falar disso numa próxima oportunidade. E o ponto é que, no caso do Zika, Luiz, as crianças estão aí com sequelas até hoje, que nasceram com microcefalia. O custo social que isso tem, o custo previdenciário, essas crianças recebem auxílio da Previdência Social. Essas pessoas, elas deixam de ser trabalhadoras, deixam de produzir riquezas para o país, porque elas foram acometidas por uma doença. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, uma pessoa que fala que a ciência é cara, ela não entendeu nada sobre muita coisa. O dinheiro que foi investido no Brasil, eu não me lembro dos números novamente, o dinheiro que foi investido no Brasil para pesquisa no Zika, naquela época do Zika, é uma fração ínfima do que o Brasil está gastando hoje para cuidar dessas crianças e cuidar dos doentes que foram acometidos. Então, o que eu estou falando é que a percepção da sociedade, até dos políticos, vem mudando cada vez mais, porque assim, eles viram que sem... A gente vê quando a gente vê a sua própria projeção, seu podcast bombando, quando a gente vê o Atila e a Marino também bombando por aí, a gente vê que as pessoas têm sede por consumir ciência. Elas estão percebendo cada vez mais a importância da ciência e dos cientistas. Isso é super importante, velho, porque são essas pessoas que não vão deixar que a ciência sucumba na mão de políticos que têm outros interesses. Isso no Brasil, isso no mundo como um todo. Os Estados Unidos também vem enfrentando um descrédito da ciência nos últimos 4 anos por causa do governo deles. Enfim, a gente não precisa falar de política aqui, mas o ponto é esse. Então, eu acho que se a gente pode salvar alguma coisa que a pandemia trouxe de bom, e é muito difícil encontrar alguma coisa boa, foi isso. É a percepção de que a população entende a ciência como necessária e importante. E quem está me ouvindo, quem está nos ouvindo aqui agora, por favor, não deixe que ninguém perto de você diga que a ciência é cara, ou que a gente... Eu já ouvi essa frase, cara, que eu fico com muita raiva, que a gente mama na teta do governo pelo fato da gente receber bolsa de pesquisa e nossos projetos serem financiados pelo governo. Essas pessoas não entenderam nada, elas têm que voltar algumas casas no jogo e retomar, assim, para entender e corrigir essa percepção completamente deturpada que elas têm. Então é isso, assim, eu enxergo a ciência, respondendo a tua pergunta, enxergo a ciência num caminho mais próspero, no sentido de mais oportunidades, maior visibilidade. Então, você com seus projetos em grandes emissoras, né, Luiz? Outros colegas em projetos na televisão. Isso vai, eu acredito que isso vai se tornar cada vez mais frequente e que a gente vai poder, num domingo de noite, ouvir num jantar lá na casa da nossa avó, um bate-papo sobre ciência. E depois do Fantástico, quando as pessoas sempre se interessam, poxa, eu vi aquilo no Fantástico, e é isso que a gente quer. E a gente está cada vez mais próximo disso, e eu acho que a pandemia acabou contribuindo nesse sentido.
Eu concordo 100%, 115% de tudo que você disse. Acho que as pessoas, elas se tocaram, né? Óbvio que a gente tem pessoas que gostam de ciência, no sentido de, ah, eu gosto de ficção científica. Mas as pessoas que começaram a entender no jogo o papel do cientista, né, aonde que está inserido, isso foi muito bom, isso foi muito importante, porque deu relevância para o que a gente faz e trouxe, aproximou as pessoas que querem entender. E aí está, por exemplo, o poder da divulgação, da comunicação científica, que é você tornar algo complexo em algo que seja acessível para essas pessoas, para elas poderem consumir. Um exemplo que, para mim, eu acho que uma das coisas que eu mais fiquei feliz nessa pandemia, porque... por exemplo, para quem produz podcast, teve uma queda muito grande nos acessos. Por quê? Porque as pessoas pararam de sair. As pessoas escutam podcast fazendo o quê? Dirigindo, indo na academia, andando na rua, trabalhando, fazendo coisas, né? E eu, por exemplo, sempre escutei podcast das duas formas. Até parado em casa, ouvindo, eu acabo fazendo. Mas... pra mim foi muito ao contrário. Eu era um podcast de ciência que estava crescendo no meio da pandemia. Até o momento que eu lembro que eu recebi uma mensagem dizendo assim, nossa, Luiz, eu amei seu podcast. Quem me indicou foi meu avô. O avô de uma ouvinte, né? Que até agora não, né, não vou lembrar o nome, me mandou mensagem dizendo que o avô tinha indicado o meu podcast. Eu falei, cara, o seu avô? Ela, não, é meu avô. Ele começou com essa coisa de podcast, conheceu de ciência e te indicou. Então... o que eu tenho visto é que se a comunicação científica ela já era uma bala furando uma parede de metal, acertando em outros públicos, né? Agora a gente está cada vez mais atingindo outras bolhas. A gente realmente está furando, já furamos a nossa bolha, mas agora a gente está atingindo um público que a gente nem imaginava que consumia isso. Mas que são pessoas que querem entender. São pessoas que vão parar aqui agora, sei lá, uma hora e pouco de bate-papo falando sobre plasticidade, sobre o cérebro se modificar. Mas o quanto que elas aprenderam nesse meio tempo, né? Então, o quanto de conhecimento, quanto de acessibilidade e entendimento teve. Então, acho que é isso que a gente tem... A gente precisa cada vez mais bater nessa tecla, inclusive com os nossos pares, com os nossos amigos cientistas, que muitas vezes se sentem não querendo comunicar, não querem dar muita entrevista. Eu entendo que não todo mundo foi feito para ter um canal no YouTube, para ter um podcast, mas a gente precisa, o cientista ele tem que saber se comunicar, ele precisa dar esclarecimentos e dizer onde que o dinheiro daquela pessoa está indo para a pesquisa dele. É uma obrigação, e a gente tem que dar em troca né, nossa pesquisa ela leva tempo, então você não pode dizer, ah, o seu dinheiro que o imposto, né, tá sendo investido agora vai me dar resultado ano que vem. Não, isso são anos de construção, né? Pode ser que não exatamente o meu trabalho dê esse feedback, mas outro trabalho que se inspire no meu e que vai criar uma técnica nova, etc e tal. E as pessoas elas estão tendo essa noção, felizmente. Então eu concordo com você que eu tenho conseguido enxergar um futuro mais próspero em relação a isso. Não pela política, mas pelas pessoas que vão estar com a gente na luta, defendendo. E que é o povo, né? E acho que, tendo o povo do nosso lado, cara, ninguém vai parar. Então, alguma palavra final que você queira dar?
Palavra final é isso, cara. Se quem tá ouvindo a gente, se tem vontade de ser cientista, corre atrás. Não é fácil, mas assim, se você tem vontade de ser cientista, você vai se encontrar aqui. Você vai ser um excelente profissional ou uma excelente profissional, meninos e meninas. Eu estou feliz por poder conversar contigo e desmistificar um pouco da carreira do cientista e falar um pouco sobre o cérebro. E eu queria convidar as pessoas para conhecerem cada vez mais as nossas pesquisas e escreverem para a gente quando quiserem ter mais informações. Porque a gente tem que, de novo, como você falou, a gente tem que manter essa chama acesa, trazer novos talentos, assim, a gente não pode perder esses talentos, essas pessoas que são super, como é que eu posso dizer, são pessoas que super habilidosas, que poderiam ser grandes cientistas, mas às vezes acham que não é para mim, não tenho perfil. Cara, não existe perfil. O perfil aqui é ser como você quiser. Basta você ter curiosidade, você ter o senso de descoberta. Aqui é o teu lugar, assim. E muitos momentos vão ser frustrantes. Vai achar que a gente... Muitos momentos você vai achar que não tem o reconhecimento das pessoas ou do governo suficiente. Mas, assim, é perseverar, seguir adiante, não deixar a peteca cair. E é isso, que o futuro é esse. Eu conquistei algumas coisas que eu me orgulho muito. Uma das coisas que me deixa, assim, muito, muito, muito emocionado e me sentindo recompensado é quando eu recebo o feedback do público. E, assim, eu recebi um e-mail há pouco tempo atrás de uma paciente que sofreu um AVC. E quando ela soube das nossas pesquisas que estão andando, que estão sendo desenvolvidas agora na área de AVC, ela falou, eu peço a Deus que você tenha muita saúde, que você possa fazer isso por muito tempo. Então, cara, uma pessoa que você não conhece, tem uma gratidão enorme por você, ela não sabe se você é alto, se você é magro, se você é gordo, se você é... Ela não te conhece, mas ela deseja uma coisa muito boa pra você e quer que você siga fazendo. Então, assim, eu não preciso de dinheiro pra fazer isso, eu preciso de dinheiro pra eu viver, assim, mas não preciso de dinheiro pra fazer isso, sabe? Eu sou muito grato por poder fazer o que eu amo e ter o reconhecimento das pessoas. Então, assim, quem tá nos ouvindo, vamos meter a cara, conta com a gente, né, Luiz? Conta com a gente para as horas difíceis e vamos que vamos.
Então, eu queria te agradecer profundamente para ser esse primeiro convidado nesse novo quadro aqui do meu podcast, Psych Talks, e certeza que o pessoal vai gostar muito do bate-papo. Eu vou deixar, por exemplo, o LinkedIn do Theo, se você quiser o seu e-mail, que eu possa deixar aqui embaixo, para as pessoas entrarem em contato. Vou deixar o link também da pesquisa do Theo, né, quem estiver interessado a ver esse artigo que a gente comentou, que ele foi capa, acho que é muito interessante. Vai estar tudo aqui na descrição. E se vocês quiserem solicitar convidados, dicas, outras pessoas que possam aparecer aqui, manda um e-mail, sitetalkpodcast@gmail.com. Todas as redes sociais do podcast também estão aqui na descrição. E a gente volta a qualquer hora com outro cientista para contar histórias incríveis e mostrar o quanto que a ciência é maravilhosa. Beleza? Então tá, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau.